Era antes mesmo primeira geração republicana, aqueles que operaram antes do ultimato inglês em 1890, que entenderam que verdadeiramente a República e o Estado republicano era um destino, era uma fatalidade. E houve quem, verificando bem as dificuldades, da afirmação diária. Inclusivemente, os obstáculos ou desafios que eram colocados pelas instituições e poderes monárquicos, ou quem pensar que realmente o fruto de um Estado republicano não iria cair de maduro sem grande esforço, mas que, pelo contrário, entraram claramente numa dinâmica de contestação revolucionária. É, pensaram não propriamente na pedagogia, mas pensaram em alcançar a República com armas na mão. A segunda questão que, seguidamente, eu quis tratar foi a questão dos teóricos e estudadores de um futuro Estado republicano. E esses teóricos investigadores dava a dominância da corrente positivista e evolucionista, e mesmo até os correntes vagamente organicistas. Esses teóricos, naturalmente, se apresentavam como um autônomo, um filirista, um evolucionismo de natureza psicológica bastante ligado às concepções de pervertentes, e fundamentalmente eram, digamos, eram estas as autoridades dominantes sobre as quais existiram um conjunto de contribuições. Depois foi necessário entrar na minha conta com uma outra particularidade. É que a caminhada teórica e ideológica para uma teoria da República, uma teoria da República, este, a partir de 1870, de uma forma sistemática, a partir de 1870, para a frente. Significa que os dilemas de liberalização do Estado que então se tinham eram os dilemas de liberalismo e o eventual aprofundamento desse mesmo liberalismo, da radicalização eventual desse mesmo liberalismo e a questão do confronto entre fórmulas demoliberais ou fórmulas de liberalismo e de democracia relativamente à questão central do Estado. E eu quis saber, em que medida, é que a teoria republicana encarava esse confronto com o liberalismo, se o coragem neste tal que me a dizer política e sistema. Finalmente, a terceira e última preocupação era a preocupação de saber como é que os teóricos republicanos tinham feito, em termos de filosofia da história, como é que eles tinham feito o enquadramento e a interpretação da evolução política interna. Na medida em que uma determinada meditação sobre esta diacronia em concreto poderia ou não poderia ou não fornecer elementos para a estruturação de uma fórmula republicana, de um modo de ser republicano, de um realizada as preocupações fundamentais que me moveram neste trabalho, eu então irei dar conta das reflexões que eu aqui comunicar. A semelhança do que ocorreu com o trabalho Europa, por agulhismo foi apreendido em Portugal pelas respectivas élites preparadísticas como um destino, como um objetivo nunca consumado, como uma meta preparada em termos definitivos por fases transitórias e prévias de desenvolvimento. Assentava esta leitura na divulgação cultural das diversas versões positivistas e evolucionistas que haviam transitado da lógica iluminista, identificada pelo quadro sobre o progresso do espírito humano de Condorcet, para o terreno da teoria social. A crítica dirigida por Auguste Comte à obra de Condorcet consistiu precisamente em censurar o caráter indeterminado e indefinido da ideia de progresso. Por isso, os positivistas entenderam que se cumpria transformar a intuição de Condorcet em função de um progresso político mais ou menos indeterminado, em teoria científica, demonstrando que esse progresso não operava aleatoriamente. Ele encontrava-se sujeito a condições físicas e desenvolvia-se de acordo com leis necessárias. Ora, como a consciência do histórico não era senão a consciência de um progresso necessário, daqui resultava, com a maior evidência, que toda a historicidade era teleológica, ou seja, que a evolução progressiva da história apontava a um fim necessário. Numa palavra, que o progresso era uma teleologia em marcha. Na senda de Auguste Comte, Emile Mitré, Pierre Lafitte, Gilles Bock, tanto mais, a vanguarda intelectual do republicanismo europeu construiu uma filosofia da história sobre os alicerces deste teleologismo pretensamente científico. A necessidade de reorganizar a sociedade europeia após a devastação do primeiro império napoleónico, sob o primado de um poder espiritual científico, que já tinha sido ajudada por Claude Henri de Saint-Simon, pretendera mesmo cometer esse encargo a um conselho de Newton, formado pelos sábios mais famosos do tempo. Os positivistas europeus deram o passo seguinte quando se sentaram que a diacronia histórica nos seus diversos momentos preparava o triunfo final e definitivo de uma sociedade sem Deus nem rei. A questão que vem sempre como, porque é uma questão caracterizadamente difícil. Uma sociedade sem Deus nem rei. Na sua história das ideias republicanas e no seu tratado de psicologia, Teófilo Braga sublinhou por diversas vezes que os mais ativos defensores do republicanismo português ou foram militantemente positivistas ou partilharam um certo espírito de positividade, nascido em muitos casos da transposição e do paralelismo interpretativo, coisas que eram imputadas do domínio físico para o domínio moral e do domínio biológico para o domínio da organização e da organicidade social. Temos que considerar que isto we did have a school who makes the film Finalista. Got our logic for that particular. You still get the film. A Republica se partia como o resultado final e necessário da Revolução Central. A República Chilena, que vivia e participava, tinha hegemonias consagradas. É nesse ponto que a doutrinação republicana portuguesa, sobretudo que se exprimiu até à crise do ultimato inglês de 1890, da matriz kantiana estrita. Esta diferenciação é tributária do perfeito conhecimento dos nossos déficits de desenvolvimento dos diversos planos económico, social, cultural e da evidente consciência do nosso ativismo, bem como reconhecidos de uma formação social ruralizada. Não pode deixar de impor aos que analisam as veredas de afirmação. Tanto o industrialismo francês como o pragmatismo libertário de Auguste Comte retiravam a sua legitimidade de índices de significatividade e de modelos de exploração extinguiam radicalmente dos que figuravam antes de nós. São Simão disse Ferreira com argúcia a importância do movimento industrial em França e no resto da Europa. Este apologeta e pregoeiro de um modo de produção que, segundo ele, erradicaria rapidamente as bolsas de miséria e de educação social. Não foi uma pura casualidade. Tivesse dado o título de A Indústria e de O Sistema Industrial a duas das suas mais importantes e conhecidas coletâneas do texto. O seu messianismo industrialista só seria questionado na fase final da sua vida quando a ciência percebeu que os acréscimos de produção e as vantagens do lucro não revertiam a favor, e a questão é deles, mas é superior a esta fase, a favor da classe mais numerosa e mais pobre. Foi essa questão que eu vou escrever as duas únicas e tardias obras o Catecismo Cristiano e o Novo Cristianismo, que justificam a sua inclusão como predecessor do socialismo, tal como seria apresentado no Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. O secretário de São Simão, Augusto Comte, não lhe pediu as pegadas da representação, mas adotou-lhe a apologética científica e a euforia industrialista. Para Comte, os rumos do progresso social ficariam tanto mais garantidos quanto melhor fosse a gestão tecnocrática da grande cooperativa de produção em que consistia, em última análise, todo e qualquer tempo. A ideia de que todo e qualquer país tem uma cooperativa de produção é que essa cooperativa de produção só ganha com o modelo industrialista e que esse modelo industrialista deve ser gerido por tecnocratas. As tentativas de otimização e gestão de recursos levou outro a comissar que entregasse o poder político aos últimos usuários da alta finança e aos generais da indústria moderna. A expressão é deles, generais da indústria moderna. Por outro lado, o culto da ciência conduziu a estatuir que o livre-arbítrio e a opinião plural deviam ser prescritos os trabalhos de reorganização social. ou de afirmação industrial. Isto é suscetíveis de viabilizar os óbitos de conta. Por outro lado, a salvaguarda do pluralismo das opiniões contra a ditadura positivista do verdito científico constituiria o cerne do combate político das nossas vanguardas cultas. O elemento social, invocado pelos republicanos contra o regime monárquico da Carta Constitucional, incidia precisamente sobre as polinizações aos frágiles censitários. Frágil não era uma questão, era censitário. Logo, a partir daí, os nossos republicanos investiram largamente o seu capital de conciliação nessa direção. O casismo não configurava, na perspectiva republicana, um regime inconciso, um regime de opinião alargada, suscetível de operar a identificação entre o eleitorado e a nação. Assentava, ao contrário, sobre uma imperceptível minoria de cidadãos pátrios, os únicos que alcançavam os serviços de votantes ou de elegíveis em função dos montantes tributários que recebiam do Estado. Por aqui se iniciou uma das reivindicações fundamentais e estruturantes do republicanismo português, onde ele viu no sufrágio universal masculino um dos traços identitários da sua ideologia. Aliás, uma das razões da afeição republicana pela Constituição de 1822 se assentou na circunstância de que nesta não se consignar, não se preconizar a regulação censitária. A civilização republicana portuguesa também não poderia rever-se num patriciado financista ou industrialista ao qual pudesse ser entregue a gestão da República, da coisa pública. É que tal patriciado politicamente não existia entre nós. O positivismo pode ser feito uma distinção entre dirigentes e dirigidos a partir de processos económicos individuais ou distintos sociais consolidadas na banca e nas oficinas industriais, argumentando que tais leis garantiam a eficácia de gestão de uma sociedade entendida com gastos como cooperativa de produção. Mas este era um modelo completamente inaplicável à sociedade portuguesa de então. A reflexão republicana sobre o Estado liberal apenas consentia que em relação a esse mesmo Estado duas categorias de agentes sociais. Os que a tinham parasitado abundantemente, sem que lhe tivessem resultado irrefutáveis préstimos coletivos, e os que tinham rendido à timidez iniciativas individuais de pura sobrevivência. A venda em hasta pura dos próprios nacionais, dos bens nacionais, contemplou as ambições daquela burguesia que iria imitar, através da mobilização apressada e da burocidade por emprego público, iria imitar a atitude da aristocracia do antigo regime. A esta burguesia gorda, facilitada pela expressão tão conhecida, pós-pel, que fazem barão, mas para longe que fazem desconto, atribuída à resta, contrapunha-se a burguesia magra, formada por aqueles que viviam sobre si, não dependendo tão flagrantemente das prebendas da burocracia oficial. Esta burguesia magra themselves not replicate. Questo per noi è lo Stato, poi quindi in questo ambito corrisponde a un terzo da un paese che tra tiene classe che non discapa di cui linee con gli interessi della burghesia installata in un apparente Stato. E questo è stato muovere di maniera a garantirgli l'egemonia. Por isso, a contradição que emergia no âmago do extrato burguês diretamente situado era a que separava a liberdade de iniciativa de cidadãos aferrados ao seu individualismo, por um lado, e, do outro lado, a estatolatria que se gravitavam em torno de funções públicas e oficiais devidamente remunerados. Se até os primeiros continham um estado insuficiente, minimizado tanto quanto possível nas suas funções e no seu quadro de funcionários, eu quase me atrevia a dizer, a história portuguesa tem premonições extraordinárias, ao segundo não repugnava um estado mais desenvolvido e interventor. Era esta a ideia que claramente resultava do artigo escrito pelo republicano portuguesa Álvaro de Veiga em 30 de janeiro de 1887 para o Jornal da Constituição. Aí reivindicava, e passo a citar, a extinção do estabelecimento de interesse de Estado de todos os monopólios oficiais ou particulares protegidos por ele. A supressão dos títulos de capacidade para as profissões que podem exercer-se apenas mediante exame comprovativo de habilitação. A dispensa de licenças na indústria. Licenças oficiais, está entendido. A livre exploração de minas, sem ofensa dos direitos de propriedade, bem como a eliminação dos impostos que embaraçam a produção e a circulação. Sim, temos, portanto, uma renovada proposta de Estado liberal, cujo objetivo funcional seria o de garantir a liberdade civil, de propriedade, de indústria, de tráfico e de contrato. As garantias políticas que eram requeridas para a obtenção deste efeito teriam de passar necessariamente pela liberdade de eleição, de representação, de reunião e de associação. O instrumento filosófico iria permitir a autorreprodução e a continuidade do modelo tinham como coordenadas fundamentais as liberdades de consciência, de ensino, de imprensa e de público. Ou seja, mantendo como horizonte axiológico os valores fundamentais do liberalismo, a proposta republicana radicalizava de tal forma que, bem podendo sustentar, daqui emergia um Estado liberal, sim, mas em harmonia com os impulsos e os interesses dos Estados burgueses emancipados da tutela burocrática monárquica. Assentava nisto a interpretação republicana da história contemporânea. O vintismo e as futuras derivações neo-vintistas, como as do setembrismo e da patuleia, tinham de ser encarados como os predecessores deste idealizado Estado republicano. E isto era assim, não tanto pelo facto de se reproduzirem em concreto nas práticas de poder di silenzio. Vaga. Sì. Ops. Hai rotta. Ho un libro di Murillo Vente, Vicente. Stato con Filipe Gustiner. Il manuale Fernandez Kumar. La Costituzione del 1922. Un filo di Gilles tributato a Mosfà. A Constituição 38. A valorização dos chefes das juntas da fatoleira. A valorização e enfatização da obra de José Félix Henrique Nogueira, do ministro, escreve, no propósito, de enxertar a doutrina republicana numa tradição distinta daquela que mirava na Carta Constitucional de 1822. Diogo de Braga. Tentou mesmo encontrar relações de correspondência entre a diacronia da história portuguesa e a lei positivista do desenvolvimento histórico. Conseguiu necessitar um dia lá para alguns contos, porque Paulo Reconte era contrário à opinião pública, à ocultação da opinião pública de tudo que se faz no histórico. Ele pediu-lhe empréstimo a literê a cantina executiva. A interpretação que vai ser feita não propriamente com sujeição às confecções e às visões de contismo, mas que vai ser feita por uma via tribunista. Nestas condições, o regime da carta foi definido como transitório, como uma impossível transação, uma impossível negociação entre o teologismo do ex-monarquista do Graça de Deus e o vago pendor metafísico de uma soberania nacional amputada, tudo isto passou a ser visto como uma indiscernível combinação de direitos legítimos e de direitos privilegiados, como um parque monstruoso entre a instituição arbitrária e o consenso censitário. Como o sofisma urdido do cálculo aristocrático, sofisma este que tinha como finalidade iludir e evitar o advento da democracia. O doutrinador republicano, como João Magalhães Lima, Álvaro Veiga, Sete Veiga, Teófilo Braga, Conselheiro Pedroso, José Pereira de Sampaio, João Chagas, Afonso Costa e tanto mais, empenharam-se numa tarefa de demolição e fizeram a missão de demonstrar a falsidade capciosa do liberalismo monárquico. A sua teoria de Estado tinha-se por contraposição ao existente e não tanto por um trabalho de demolição lógica operado a partir de princípios gerais. As magistraturas fundamentais, como a do poder moderador e do pariaço, eram vitalícias e hereditárias. Pois bem, as fundamentais magistraturas da República Futura seriam temporárias e amovíveis. O poder legislativo distribuía-se nos termos da Carta pela Câmara de Deputados e de Paz. Pois bem, responde-se a isto com as vantagens de um sistema unicamaral, uma só Câmara, da exclusiva total responsabilidade do órgão legislativo que iria acolher a figura do deputado eleito contra o arbítrio inerente ao par, parece que não era eleito, mas era cooptado pelo favoritismo rei. O chefe de Estado tinha um direito direto absoluto em relação à referenda das propostas de lei, pois então, pelo contrário, uma suprema chefia republicana futura deveria fazer depender a entrada em vigência de quaisquer diplomas legais de um simples veto suspensivo, sempre superável por uma reivindicação formulada por votos minoritários do Estado. Um grande defensor do individualismo, Herbert Spencer, numa obra famosa e muito lida no último quartel do século XIX, Um Indivíduo contra o Estado, assim se chama a obra, sublinhava concentração, desde que a capacidade individuais e o candor protecionista e intervencionista de facto. Pensa que o fundamento marcado pelas teses da luta pela vida de Charles Darwin considerava indispensável os mecanismos de seleção natural na sua aplicação ao domínio social e, por isso, simbolizava-se como uma das vozes que mais interessantemente combateu o ideário socialista por todas as pessoas. Por seu turno, alguns contos entendiam Sartre como a reação do conjunto sobre as partes, ou seja, como o garante da coesão social. Por se poder contrariar através da sua ação, as tendências destrutivas nasciam em iniciativas individuais e de opiniões anti-científicas. Kant também condenou vigorosamente todas as correntes de espírito. Era para ele indubitável que a gestão económica do grande ser social deveria pertencer àqueles que já haviam comprovado na esfera do privado as competências e as capacidades de contratação. As reivindicações proletárias, se fossem formuladas para além das elementares reclamações de dignidade de vida, representavam, segundo todos os positivistas, a síntese e irrupção da rebelião metafísica, considerada perigosa, gratuita e dissolvente. Assim, os sábios positivistas, sacerdotes da humanidade, deveriam aconselhar a que o proletariado cultivasse uma sábia resignação sempre que os seus protestos exorbitassem o resultado dessa dignidade na condição de existência a que já aludiu. Emílio Ribeiro, na sua obra Conservação, Revolução e Primitivismo, mitigou bastante estes velhos verdictos de defensa e de contra. Não devemos esquecer que o IPAE repudiou a reserva contiana em relação ao Estado de Estado, portanto, o IPAE defendeu militantemente o Estado de Estado e mais, travou o combate certa esquerda republicana francesa, encetou no interior da Terceira República, quer contra a direita monarcófila, ou contra os defensores da chamada ordem moral, que era uma solução claramente conservadora, quer contra a mais assanhada esquerda socialista, pavulista ou blanquista. Permanecendo fiel a esta equidistância, Ligue tentou chamar os proletários à lista política, convidando-os à disputa de eleições, e exortamos ao combate pela vitória final daquele republicanismo, porque lutaram com Gambetta, com Tio Fava, com Tio Simão e tantos outros. Dessa vitória dependeria, em última análise, a melhoria produtiva das suas condições de existência. Foi justamente este o caminho trilhado pela nossa propaganda republicana. O eleitoralismo, ou seja, a doutrinação preparatória para a disputa eleitoral apareceu-lhes como a única alternativa que se encontrava ao alcance de clubes e centros republicanos, de implantação urbana muito respeita e, para além do mais, entregue a grupos impulsionadores igualmente muito pouco numerosos. Estes não se encontravam habilitados a propor aos seus minguados seguidores uma acabada política de Estado, pelo que escasseiam os textos programáticos do jornalismo republicano central. Claro que, como eu estou certo que o fim do tempo está condenado, suposto-me que eu vou ficar um pouco de pau. Então, e dizer o seguinte, e abandono mesmo, e tenho mesmo de abandonar neste momento o meu texto, passo a falar por minha conta, sem rede, queria dizer que o sono correnti più repliche di poi correnti pluraliste. L'idea delle correnti pluraliste si oppone a una corrente unitaria o di pratiche, l'idea delle correnti pluraliste. Ora, observarlas, três medidas eram medidas fundamentais para o federalismo e foram vigorosamente repudiadas por todos os mais representantes, ou seja, por representantes não federais. Naturalmente, aqui incluíam-se muitas das sugestões que vinham quer do lado latino-americano de 1971, quer do lado de teóricos republicanos espanhóis, como Pi Margall, Miguel Castelar e outros, falavam ou que questionavam, por um lado, o caráter unipessoal das teorias de Estado. Portanto, o nosso federalismo baseou-se intransigentemente no caráter unicial das teorias de Estado. O Estado deveria ser criado por três individualidades a nível de todos. O segundo aspecto republicanismo federalista era o aspecto da descentralização dos distritos. Isto é, este republicanismo federalista tratou-se muitíssimo dentro das coordenadas federalistas que estavam sujeitos, tratou-se muitíssimo pelas autonomias locais, por governos locais. Aquilo que nós hoje poderíamos considerar uma espécie de regionalização. E o terceiro aspecto, que também não vingou, foi o aspecto do mandato imperativo que poderia ser praticado na investigação do Estado. O federalismo entendia que realmente um mandato genérico, que é hoje o mandato que os nossos Estados têm, com base em que em programas de partido eram fórmulas que eram condenadas. E o que advogavam eram modelos ou moldes mais próximos da vivência plebiscitária. Era aquilo que eles consideravam ser o mandato imperativo. O mandato imperativo assumia a forma de um contrato escrito entre o candidato a deputado e os seus eleitores. Os eleitores, portanto, enunciavam relativamente ao mandato do deputado futuro o conjunto dos critérios e preocupações que este deputado deveria defender no Parlamento. Com este curioso aspecto, é que efetivamente este contrato não foi honrado. Os eleitores reservavam-se o direito a todo momento de caçar a representação política, ou seja, de substituir o deputado incumpridor. Dito isto, passo já para a parte final. Vou apenas ler as conclusões da primeira e vou perceber que está 3 minutos e as conclusões aqui as últimas. Em primeiro lugar, julgo que poderá sustentar que o republicanismo português não foi capaz de articular com minúcia e sistematização uma iniciativa de Estado. Obrigado a ser puramente reativo e sensível e esforçado a atuar ideologicamente num reino onde 3 quartas partes da população era analfabeta, privado de referências doutrinárias originais, para além das pouco entusiasmantes cogitações que poderiam derivar do municipalismo bolsonarista ou do associativismo regionalista de um R.I.C.U.D.A. Segundo aspecto, as apologias indiscretas de Conte e São Simão, embora conhecidas, não se revelaram capazes de mobilizar os doutrinários do nosso republicanismo, cujo problema fundamental consistia na conquista e mobilização de camadas populacionais urbanas, maioritariamente ocupadas como mão de obra assalariada, não na indústria, mas no setor dos serviços. Em terceiro lugar, a inexistência de uma indústria significativa sociedade nos conflitos dinâmicos é proposta pela natureza utiliza. O lastro que utilizamos será possível perfeccionar em algumas das obras de Sebastião de Magalhães Lima e João de Menezes do Afonso Costa, nunca teve efetivo eco no interior do Diretório Republicano. E feita a República, o socialismo, sob muitas ou quase todas as suas formas, foi mesmo encarado como deletério e sedutor. Quarta conclusão, as mais ousadas concepções que poderiam ter dado origem a uma teoria republicana do Estado, como chefia social, autonomias locais, governos locais, mandato impresso e imperativo, foram prontamente abandonadas a partir do momento em que se verificou a falência no plano internacional das experiências históricas que determinaram a sua inicial decisão. Casos da Cuba de Paris e da República Espanhola Federalista de 1860. Certamente foram divulgando sistematicamente um conjunto de evidências que poderiam vir a integrar indiretamente uma teoria de Estado. A mais significativa dessas evidências assegurava que o liberalismo cartista era o fim. Que o liberalismo cartista servia para iluminar a democracia cristã. Que a burguesia gorda era a única beneficiada por este negócio de um Estado pesado, burocratizado, paralisador da iniciativa individual, contrário às liberdades de consciência, ao livre exame científico e incapaz de subordinar à lógica da separação de Estado. O que os republicanos sublinhavam é que existia um Estado camarilha, de pronta submissão aos interesses realengos e aristocráticos. Um Estado capaz de distribuir privilégios, mas perfeitamente incapaz de cumprir funções coletivas. Este Estado de camarilha, este Estado de privilégios, carecia de ser substituído por este outro Estado de função, sendo certo que a primeira destas funções, a primeira destas funcionalidades, era a de servir de Estado à burguesia magra, republicana, livre pensadora, constitucionalista e cidadã. Disse há que este vosso programa deve ser qualificado como primário e ingênuo. Talvez sim. Mas que bom seria se ele, na singeleza dos seus rudimentos, pudesse ao menos inspirar no aqui e no agora o Portugal que temos. Muito obrigado.
Muito obrigado, professora Maria Carvalho Alman, por esta notícia, por esta dica, esta fundamentação da teoria do Estado no aspecto do interior. E eu vou passar de imediato a palavra ao professor Manuel de Oliveira Cabral, que vai comentar. Bom dia, muito obrigado. Obrigado por este convite. Não
Continuando, e aí, como já o governo espanhol não foi a parte nenhuma, até ao dia em que o Claramente que na
opinione che esiste in opinione e il sì che è tutto niente tutto niente per tutti i segmenti repubblicani che tu lo dico per il tutto autorità che a capo non nomi due oltre ci sono per essere più in grado di economiche che si sta di grosso Thank you. forte avvertimento de redução do livro livre em termos de desempenho do canal Lopes, que é um tipo de Itália, e o nosso 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 tipo de Itália, que é uma revisão do livro que é uma dificuldade que é de procurando de funções de solução nacional com distinção até com vídeo que a gente não vai ser sensível à semântica em situação de solução pública à solução nacional. E, para terminar,
साथ में इसको अपने पास लेता है हम तो जो भी कहेगा किसी आदमी से कोई चीज दिखता है और उसके बाद जब मिलती है मतलब मिलती है तो एक छोटे किलो आप ताकि मिलती जिसको मिल जाए तो जो भी कर रहा होगा उसको चीज में तो किताब के पास साथ किलो आप ताकि मिलती जिसको मिल जाए तो जो भी पास मिलता है तो ये तो कुछ जिसको साथ इसके साथ ये वाइस है तो वो इसका करते हैं तो पाकि मिलियों आउट रिसाइज का करते हैं
I saw him at the south. I don't want to say it, but I think it's a good thing. 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 I think it's a
good thing. I think it's a good thing.
Contra-cristianismo que realmente iniciam
conceito. Por um lado, quero deixar claro que não identifico um patriotismo republicano com o nacionalismo, mas o que eu digo é que o patriotismo foi o meio no qual criou depois, através de correções sabiamente, entre aspas, sabiamente imaginadas, o nacionalismo. Portanto, enfim, de alguma maneira, o Estado Novo, não podendo praticar a lógica do cientificismo, ou seja, a lógica da teleologia cientificista, praticou a lógica desta sutil e perversa de transformação do patriotismo em nacionalismo. Fundamentalmente, são nesses dois lados que eu estou tentando dizer.
Quero acrescentar algo. Thank you.
Bandeira.